Parashá passada, antes de começar a Parashat Re'ei, no fim de Parashat Ekev, eu queria complementar uma coisa que eu falei semana passada. Vocês sabem que no Parashat Ve'etchanan tem a primeira Parashá de Kriyat Shema. Shema Israel, Vahavta et Hashem Elokecha. No Parashat Ekev tem a segunda Parashá de Kriyat Shema, que é Vahayim Shamoa Tishmeu. O Pasuk, ele começa assim. Vahayim Shamoa Tishmeu El Mitzvotai Asher Anochim Metzave Etchem Hayom לאהבה את השם אלוקיכם ולעבדו, תבינו, פסוק ג'וניה, בואו נסביר, סיום חומש לה, נותו בין, ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, תבינו, פרק י' א', תקן כבה, פסוק י' ג', פרק י' א', פיני פרשת עקב, שישי, פרק י' א', פסוק י' ג', קומסת את הסיכון הפרשה לקריאת שמה, ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, תיקד עזר ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, תיקד לעבדו, Então, para vocês saberem, tem aqui uma machloket, sai daqui uma machloket, Rambam, com Rambam, muito grande, pshat no pasuk, muito interessante. A Gemara fala, o Rashi traz lá também, o lavdo b'chol levavchem, fala o Rashi, que a Gemara, avodah she'i belev, zuhi tfila. A Gemara fala, o que é lavdo b'chol levavchem? Avodah belev, o que é avodah belev? Eis o avodah she'u belev, fala a Gemara, o que é avodah que é com coração? Zuhi tfila, é tfila. Então, defi Agmará, pessoal, sai daqui desse pasuk, que a Hashem está falando para a gente rezar para ele. O Lovdo b'chol levavchem. Certo? Servir a Hashem b'chol levavchem, e a Agmará fala que é dizer que é tefilá. Então, o Rambam, para vocês saberem, no Sefer HaMitzvot, e o Rambam, o Ilchot Tefilá também, o Rambam fala que daqui se aprende uma mitzvah de rezar. E rezar. De onde se aprende? O Lovdo b'chol levavchem. Sim, fala o Rambam. Ele tem razão no Corá. Agmará fala, eis avodá, sheu belev, zui tfilá. Então, se vocês... muito interessante. Queria só frisar sobre isso uma coisa. Não tem nenhum lugar na Torá mefurash vinyan de tfilá. Não tem nenhum lugar. Tfilá, rezar. Nenhum lugar não tem. Onde que tem é essa Agmará, esse pasuk aqui. A Torá fala o lovdo b'chol levavchem. Para servir a Hashem com todo o coração. Fala Agmará, o que é isso? Servir com coração? Como que se serve com coração? Fala Agmará, eis avodá shei belev zui tfilá. É a reza. E daqui se aprende o nyan da reza, e chega o Rambam e ele fala, daqui se vê mitzvata sederaita, fala o Rambam para rezar uma vez por dia. A Torá não fala quanto rezar, rezar. A Torá não fala quanto, fala o Rambam uma vez por dia. Rezar uma mitzvata sederaita. A gente reza três vezes por dia, isso é drabanan. Mas Midoraita, todo dia, uma vez tem que rezar. Assim, desse passo que se aprende aqui. O que para mim é muito importante que vocês entendam é que essa parte. Então, de onde que se aprende Tfilá, pessoal? A Torá fala o Lovdo b'chol levavchem. É com coração. Eis o avodash belev, arei usem Tfilá. O que eu quero falar para vocês. Cada um pensa sobre si. Eu acho que uma das grandes dificuldades hoje em dia. Eu sinto comigo isso, tá bom? Cada um pensa sobre isso. Tá, vocês não são bahurim, é mais fácil para vocês. Mas quanto mais velha a pessoa é, mais difícil é isso. Uma das coisas mais difíceis para mim, na Avodat Hashem, é a tefilá. Para vocês saberem. É claro que falar é muito fácil. Tem que saber ler e pronto, acabou. Mas não é falar que é a mitzvah. Vimos agora. O lovdo b'chol levavchem. A Torá não fala tefilá. A Torá fala assim. Avodat Hashem belev. Fala Gemara, o que é isso? É tefilá. Então se vê aqui que o principal da reza é o coração. É o coração, b'chol levavchem, é o coração. Isso é o principal da reza. Chazal tiknu para a gente falar também. É claro que sem falar, só pensar é muito mais difícil. Tem que falar também. Mas alguém me pergunta, pessoal, o que é melhor? Rezar sem kavaná ou pensar sem falar? De novo, os dois não são bons, tá bom? Tem que rezar e ter kavaná. Mas alguém me pergunta o que é melhor? É claro que é melhor pensar sem falar. Sem falar, lovdo b'chol levavchem, a Torá fala que é a avodá shel belev zui tfilá. Então, a reza pela Torá é a avodá shel belev, é coração. Então, é claro que rezar sem kavaná não vale nada. O que foi?
Correto.
Não, da Torá eu estou falando agora. Não, automaticamente a nossa reza é shachri minachai avi, certo? Não, de novo. Não, eu sei. Mas, é claro, alahá é que a pessoa tem que rezar, mas senão vai ter kavaná. Mas se alguém perguntar para um rabino, o que é melhor? Eu pensar agora e não rezar? Não na alahá estou perguntando, em Ashkafá estou perguntando, Mussari, certo? Eu pensar e não rezar, e não falar, ou falar sem pensar nada? É claro que o principal objetivo é pensar no Chol Levavchem. O Chovot HaLevavot, no Shar Cheshbon HaNefesh, acho que eu falei para vocês uma vez, ele compara, ele tem três mashalim para aquele que reza sem kavaná. Ele fala, um mashal, um exemplo, ele fala, aquele que reza sem kavaná é como tem uma fruta e uma casca, é a casca sem a fruta. Assim fala o Chovot HaLevavot, uma reza sem kavaná. Outro mashal, ele fala, o homem tem a alma dentro dele e tem o corpo. Reza sem kavaná é como o corpo sem alma. Se fala com o Botalavoto, ele fala um terceiro exemplo também. Tanto faz agora. Mas é claro que rezar, pessoal, sem kavaná não vale quase nada. Quase nada. Eu falo isso porque isso é uma coisa muito difícil para vocês saberem. E infelizmente, dá para dizer que poucos Yehudim, eles rezam como tem que rezar. Talvez Gdolim, né, que eles... Ovdim, et Hashem, eles tentam tomar cuidado. Então nós todos temos que pensar sobre isso. Pessoal, é bem capaz que nós vamos viver 100 anos. Tá bom? 100 anos, 120 anos. Vamos chegar para Bezdin Shemala e vamos falar, mas você não rezou a vida inteira. Falo, mas como? Eu rezei sim, não, você não rezou. A vida inteira fez casca sem a fruta. Pode ser. Então, sabe, nós já estamos rezando. Isso é o que eu penso sempre. Já temos esse tempo para rezar. Por que não rezar direito? Por que não tentar desligar um pouquinho e rezar com kavaná mesmo? E de novo, que o principal é isso. O lovdo do Chol Levavchem. Então, vocês entenderam, Miad Gashati? Não está escrito na Torá rezar. A Torá fala, daqui eu aprendo a tefilar. Então, a gente está rezando sem kavaná, nem começamos a ter a mitzvah sezeraita de tefilar, a Torá, que a Torá falou. Sabe, faz um ano, mais ou menos, um pouco mais, talvez, faleceu um rabino muito grande, muito, muito especial. Eu vi dele várias palestras, o Shimshu Pinkus, ele se chamava. Ele era um homem de coração, vocês saberem. Era um homem de coração, um homem que... As achou dele, quando ele falava, estava cheio de pessoas, me lembro, né? E ele falava do coração. Então ele falou uma vez, ele fez uma pergunta, jogou no ar uma pergunta. Ele perguntou assim, a minha filha, ele falou, né, isso ele está falando, a minha filha, ela reza 3 vezes por dia. Shachrit, Mincha e Arvit. Matzadiká, certo? A minha avó não rezava. Não rezava. Então qual que é o pshat? Achedori, os dorotos estão ficando melhores? A gente sabe que normalmente que não. Né, Breno? A gente sabe que é o contrário. Os dorotos, as gerações estão caindo. O que era faz 150 anos atrás, sabe que hoje não tem mais. Está caindo. O judaísmo está caindo. Não adianta. O nível de Yiddishkeit está caindo. Todo mundo sabe disso. Não é Archetori, certo? Então, qual que é a explicação? Entendeu, Fábio? A pergunta é que a avó dele não rezava. E hoje toda criança reza. Minha filha também reza. Todo mundo reza. Crianças de 10 anos rezam. Qual a explicação? É que ficaram melhores? As gerações de hoje são melhores que as gerações retrasadas? Daniel, qual a resposta para essa pergunta? O que é? Eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. Quem vai fazer mais não rezando? Quer dizer isso? Não, isso é outra coisa. Tudo bem, mas porque não rezava? Porque não rezava? Isso também, você está falando, também está certo. Olha, quê? Então, não. Tem muitas respostas, talvez, para essa pergunta, tá? Mas a resposta que ele respondeu, que eu neguei para a gente, foi essa. Uma vez, antigamente, rezar não era falar com a boca e pronto. O Meiro Shirah falava agesogachs, em Yiddish. Agesogachs. Se fala. Não era isso rezar antigamente. Antigamente, rezar, os pessoas sabiam que rezar é uma coisa, uma avodá. Uma avodá. A avó desse homem, desse rabino, sabe que antigamente não tinha tudo. Ela estava super ocupada com a casa, com os filhos e tudo. Ela não tinha cabeça, e não tinha tempo, e não tinha força para rezar. A mulher não tem que rezar. A mulher que ela está ocupada, pessoal, com a casa, com os filhos, fazendo o trabalho dela, não tem que rezar. Ela está pturada. Não. Tem coisas que ela é chayav, está certo? Mas shachrit, min chayavim. É melhor ela rezar, se ela pode, está escrito, mas ela não tem que rezar. Então a avó dele tinha, sei lá quantos filhos, estava ocupado com a casa. Não tinha força para parar e rezar com a Kadosh Baruch Hu, fazer essa avodá de tefilá, não tinha. Hoje em dia, não é nenhuma avodá rezar. Você para no canto, você fala. A tua cabeça pode estar em outro lugar, você está falando. Isso que é a reza de hoje. Hoje todo mundo pode rezar. Então crianças nem podem rezar, crianças. Mas isso não é a reza. Isso ele queria falar, esse rabino, é muito, muito bem explicado. Que não é, eu engano isso. Não é isso que a Shem quer da gente, que é essa reza que a gente está, fala e não pensa o que a gente fala. Eu falei para vocês uma vez, eu vi Agdará de Tfilá, o David Pobarsky falou, é um matzav, uma situação de Tfilá. A pessoa para, chega, reza para Kadosh Baruch Hu, é uma coisa muito profunda, não é estar falar por falar, certo? Não sei se eu contei para vocês, uma vez eu vi, faz pouco tempo, era Elul, por acaso, era Srihot, antes de Rosh Hashanah. Então eu vi um Yehudi, ele falando Slichot, tá? Como ele falava muito rápido, e parece que o Baal Tfilá, o Hazan, falava mais devagar que ele. Então ele tinha um Tilim e um Slichot. Então quando ele acabava o Slichot, falava Tilim, aproveitava falar Tilim. Eu vi, eu não falei nada, tá? Mas eu queria falar para ele. Você não precisa disso. Fala mais, fala, pega um terceiro livro também, talvez, fala outra coisa também. Mas muda, sei lá o quê. Não é isso que a Hashem quer, falar. Fala mais devagar, pensa que você fala, não fala tanto. Agora fala, tov mat be kavanah, miyaveh velo kavanah. Não é falar que a Hashem quer a gente. Novo, tem que falar, não se engana, tá bom? Tem que falar na lacha. É verdade, tem que falar, e o Chinuch explica que do chitzoniut, mas piya pnimiut. É verdade, mas o objetivo final é você pensar na reza, você estar amarrado com a Kadosh Baruch Hu na tua cabeça e não está ficar falando e está mais uma coisa, certo? Espero que está bem claro isso, certo? Isso que mais impressiona é que, de novo, de onde que se aprende tefilá da Torá, o Rambam fala, porque está escrito Lovdo v'chol levavchem, servir a Hashem com todo o coração, daqui eu aprendo tefilá. A Torá não fala em outro lugar tefilá. Então, imagina só alguém rezar sem coração, nem começou a lekayem, Fábio, talvez ele me caia a mitzvah de Rabanan de tefilá, como a Lachá fala, mas a mitzvah passei do Iraita de tefilá, ele não me caia. Que a Torá escreveu que é tefilá v'chol levavchem. Espero que vocês entenderam bem. A verdade é o seguinte, no fio Rambam, esse que é o pshat no pasuk. De novo, a Gemara fala isso, que é tefilá, certo? E no fio Zé, se é tefilá, pessoal, nós temos mais uma resposta nesse pasuk, uma pergunta muito, muito forte que todos no Forshim falam. Vocês se lembram que na primeira parashá de Kriyat Shema, Vahavta Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha, pergunta a Gemara, por que está escrito Bechol Nafshecha ou Bechol Meodecha? Toda tua alma, se matar, o Bechol Meodecha, todo o teu dinheiro também. É claro, se você dá a tua alma, é claro que você dá teu dinheiro. Fala Gemara, aqui não. Fala Gemara, que tem pessoas que elas gostam mais do dinheiro delas do que a alma delas. Tem pessoas. Então tem pessoas que elas acham mais importante a alma, a vida delas. Tem pessoas que acham mais importante o dinheiro do que a vida. Então a Torá falou os dois, Bechol Nafshecha ou Bechol Meodecha. Se você acha que o dinheiro, então Bechol Meodecha também, dá todo o dinheiro para Hashem, certo? Assim fala a Gemara. Perguntam os Meforshim, Orachai Makadosh, outros, de por que na segunda parashá também não está escrito o Lovdo, Bechol Levavchem, o Bechol Nafshechem, o Bechol Meodechem, devia estar escrito também. A mesma coisa, não está escrito na segunda parashá. Responde Orachai Makadosh e outros Meforshim. Muito simples, resposta muito simples. Em cima, vocês vão perceber qual a diferença entre o parashá de Vahaya em Shamoa e a parashá de Vahavta. Vahavta é Lashon Yachid. Vahavta, você, et Hashem Elokecha, goste de Hashem, b'chol levavcha, com todo o teu coração, b'chol nafshecha, toda a tua alma, b'chol meodecha, todo o teu dinheiro. É Lashon Yachid, singular. Aqui na segunda parashá é Lashon Rabim, é plural. Vahaya, ulovdo b'chol levavchem, u'b'chol nafshechem. É plural. Fala o Rachaim, que uma pessoa aqui, uma pessoa ali, você encontra que dá mais importância para dinheiro do que para a vida dela. Mas para falar no plural, em geral, pessoa, isso não. É claro que em geral, toda pessoa com um pouco de, né, Johnny, com um pouco de cabeça, ela dá mais valor para a vida dela do que para o dinheiro dela. Então aqui que está falando de Lashon Rabim? Então a Torá falou, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, não precisou falar Bechol Meodecha, é claro que Bechol Nafshechem, desculpa, né? Se Bechol Nafshechem, é claro que Bechol Meodecha. Em cima que está falando de singular, então um ou outro se encontra que dá mais valor para o dinheiro, por isso a Torá falou, olha, não só com toda a tua vida, goste de Hashem, também com todo o teu dinheiro, goste de Hashem. Assim fala o Rechaim Makadosh. Para essa resposta, uma vez eu ouvi uma pergunta, certo? Me lembro de quem que eu ouvi. Talvez o Nefesh HaChaim em si pergunta isso. Que nós encontramos um outro pasuk, quem se lembra, em Ekev, pasuk Yud Bet, Perek Yud, Vata Israel, Ma Hashem Elokecha Shoem Meimach, Kim Leira et Hashem Elokecha, Velalechet Bechol Drachav, Ulaava Oto, Velavod et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Ila não está escrito Bechol Meodecha, Ila é singular, Ila é Lashon Yachid, e não está escrito Bechol Meodecha. Se sempre quando Lashon Yachid escreve sim Bechol Meodecha, devia escrever aqui também Bechol Meodecha. Certo? É cachê mesmo para essa resposta. Por isso, é verdade que tem uma outra resposta para a pergunta. Por que ele escreveu na segunda parashá Bechol Meodechem? Fala o Nefesh HaChaim. Muito simples. Fala o Nefesh HaChaim, o Chaim Vorojener, no Shar Beis, no começo do Shar Beis, que, como falamos agora, o Lovdo Bechol Levavchem é tefilá. É tefilá. Assim fala a Gemara. Eis o avodá seu velé, o tefilá. Fala o Nefesh HaChai, muito simples então. Tefilá, Shayach para falar, Bechol Levavcha, com todo o teu coração. Bechol Levavchem. Bechol Levavchem, ele explica lá como que quer dizer Bechol Levavchem, também tem que entender. Mas Bechol Moidechem, Shayach para falar, rezar com todo o teu dinheiro? Não dá. E na primeira parasha de Kriyat Shema, Vahavta, Avat Hashem, Gostar de Hashem, fala a Torá, Bechol Levavcha, Bechol Levavcha, Bechol Moidechem. Todo o teu dinheiro, sim. Gostar de Hashem, você dá toda a tua fortuna por causa de Hashem. Isso sim, Shayach para falar. Aqui que falamos agora, que louvdo bechol levavchem, é tefilá. Tefilá no Shayach falar, reze para Hashem com todo o teu dinheiro. O Shayach uma coisa dessas, por isso ele escreveu a Torá. E ele fez a mesma coisa em cima também, no Pasuk Yudbet, que eu falei para vocês em cima, no Perek Yud, Pasuk Yudbet, também. Lá se trata de lavod et Hashem Elokecha. Lá também é tefilá, bechol levavcha, bechol nafshecha, então não é bechol moidecha. Muito simples. Mas saibam, só para saber, é muito importante saberem isso. Talvez uma vez na Yeshiva vamos ver isso mais bem. Mas o Rambam, para vocês saberem, o Rambam discute com o Rambam. O Rambam, como falamos agora, e o Rambam tem razão. Tfilá é uma mitzvah da sedereita. O Rambam, no Sefer HaMitzvot, sabe, né? O Rambam ele conta as mitzvot. A Gemara fala, Breno, que tem 613 mitzvot. Quais são as 613 mitzvot? A Gemara não fala. A Gemara não fala. Então tem o Rishonim que eles contam quais são as mitzvot. O Rambam é um deles que ele conta quais são as mitzvot. Uma das mitzvot que ele conta é rezar para Kadosh Baruch Hu. Aonde que se vê isso, fala o Rambam nesse pasuk, lovdo bechol levavchem. Mitzvot a sederaita é rezar todo dia uma vez. O Rambam, lá no Sefer HaMitzvot, ele discute com o Rambam. O Rambam fala que não é verdade, não tem nenhuma mitzvah de rezar, mina Torá. Midrabanan tem sim mitzvah de rezar, fala o Rambam. Mas mina Torá não tem mitzvah de rezar. O que sim, fala o Rambam, é claro que se a gente reza, tem um inyan de tefilá, a gente reza, Kadosh Baruch, é um mérito que nós temos, nós podemos rezar para Deus, para Kadosh Baruch Hu. Se a gente reza, Hashem ouve a nossa reza, nós temos esse mérito. Mas não temos uma mitzvah de rezar, um chiyuv de rezar. Assim fala o Rambam. Ai, pergunta uns mefoshim, o Rambam mesmo pergunta, ai, é o pasuk, a Gemara fala, o levdo bechol levavchem, eis o avodá, Hashem olev, zui tefilá. Então assim, fala o Rambam, duas respostas. Ou que asmachta ba'alma, você sabe que asmachta ba'alma, quer dizer, é, Rabanan tiknu isso, mas acharam um pasuk aqui na Torá, mas não é mamash deraita. Outra resposta, fala o Rambam, muito interessante. Ele fala, mesmo que não tem mitzvah de rezar todo dia, mina Torá, mas quando uma pessoa está num sofrimento, tem um problema, tem uma tzara, daí sim tem uma mitzvah da sederaita de rezar. Fala o Rambam. Isso sim. Mas está um dia que a pessoa acordou bem, está tudo bem, tem parnassá, tem saúde, não falta nada para ela, não tem mitzvah de rezar. Assim fala o Rambam, e o Rambam discute. O Rambam, tem muita teoria sobre isso? Tem.
Sim.
Boa pergunta. Claro que ele fala lá, no meio, umas certas palavras, tem que entender direito. Está perguntando bem, talvez uma vez, a gente vai ensinar mais bem, nessa machloket Rambam com Rambam, tem um Reb Chaim sobre isso, está certo? Vamos deixar isso agora de lado, tá bom?
Porque o Moshe rezou às vezes.
Não, é, mas. É, mas de novo, Breno, está procurando agora o único que se vê que é uma mitzvah para rezar. De novo, que existe
tefilá. Não,
de novo, Breno. Que existe tefilá, o Rambam fala claro que existe, que a pessoa reza. Mas que a Torá está nos mandando rezar, isso que não, você entende? E o Moshe Rabbeinu não se vê isso. Muito bem. Então, refi o Rambam, pessoal. O Rambam, quando ele fala que é asmachta ba'alma, então o Rambam fala que isso que a gente vê aqui, o lovdo bechol levavchem, fala o Rambam, aqui não quer dizer tefilá, o pshat pashut não é tefilá. O pshat pashut é servir a Kadosh Baruch Hu, todas as mitzvot, bechol levavchem, bechol nafshechem. Tefilá é uma asmachta, é uma drashá de Rabanan fizeram, fala o Rambam. Mas o pshat pashut no pasuk aqui, o lovdo bechol levavchem, não é tefilá, é servir a Hashem com todo o coração. Então tem aqui, sai daqui pessoal, uma machloket Rambam e Rambam, fora nas mitzvot. Pshat no pasuk. O Rambam, ele entendeu que o pshat pashut no pasuk aqui é o lovdo bechol levavchem, é tefilá. Né? Como a Gemara fala. O Rambam fala que não. Pshat pashut aqui é servir a Kadosh Baruch Hu com todas as mitzvot. Mas o que eu neguei pra gente, terminando esse assunto, pessoal, é que percebam quantas vezes a Torá em Pashat Ekev, em Pashat Bet Hanan, escreveu bechol levavchem, com todo o coração. Não tem história. Entendam bem. Rachmon libetoi, fala Gemara. A Torá quer o coração. Entendeu, Henrique? Não adianta a pessoa, a gente ficar fazendo coisas por fora, rezando por fora, como falei antes. fazendo mitzvot por fora, se nosso coração não está com a Kadosh Baruch Hu, nós não estamos atingindo o objetivo da Torá. A Torá fala algumas vezes, vamos ver, lovdo b'chol levavchem, algumas vezes, b'chol levavchem, a Torá quer o coração, não adianta. Eu falo isso, porque infelizmente a pessoa entra numa rotina, tá certo? E ela fica fazendo coisas, mitzvot, né? E sem pensar o que ela faz. Então o coração não está com a Kadosh Baruch Hu. E não é isso que a Torá quer. Não é isso que a Torá quer. Saibam disso. Eu não falo que é por isso parar de fazer. Não, não param de fazer. Continuam a fazer as mitzvot, mas tento colocar o coração. Só para ajudar um conselho para vocês, tá bom? Como que se reza do coração mesmo? Na Torá, nós falamos, é uma rotina, a gente reza 3 vezes por dia, tá? Como que a gente consegue fazer que seja do coração? Eu quero dar um conselho para vocês que eu uso para mim várias vezes, certo? A verdade é, pessoal, não, vocês ainda são jovens, né? Mas vocês, mesmo achando, vocês vão crescer, vão casar, vão ter filhos, ter família, vocês já têm pais, irmãos. A gente tem que agradecer muito para Kadosh Baruch Hu por tudo que nós temos. Não adianta, pessoal, nós não podemos ser kafui tova, tem que falar obrigado. Todo bahur, né? Tem pais, tem mãe, tem pai, tem irmãos, tem saúde, tem parnassá, tem o mérito de estudar a Torá, tem o mérito de ser o bahur yeshivá. Quem que dá tudo isso pra gente? É de si mesmo isso? É de si mesmo? A Kadosh Baruch Hu dá tudo isso pra gente? Isso que nós podemos passar um Shabbat e cantar e se elevar o Shabbat, tudo? Não? Tudo que nós temos. Ah, depois quando vocês casam, tem a esposa, ganha filhos, tem nachas dos filhos, tem saúde. Tudo isso a Kadosh Baruch Hu dá pra gente. Então como a gente, de um lado tem que agradecer pra Kadosh Baruch Hu, Hashem, muito obrigado. E do outro lado pedir pra Hashem, Hashem, continue me dando um bahur. Que é um shidur, por exemplo. Então vai, vamos pedir para Kadosh Baruch Hu. Então o Bahur, que ele entende isso, que ele acredita nisso, ele vive com isso, não é tão difícil rezar com o Kavaná, pessoal. É parar 5 minutos antes da reza, pensar um pouquinho na situação dele e ver como ele está. E falar, Kadosh Baruch Hu, muito obrigado, que eu aprendi a estudar Gumará, aprendi a estudar um Tosfot tão legal, um Rukiveig tão bonito. Isso em si tem que agradecer para Hashem, certo? Não todo mundo tem esse mérito. E muito obrigado pela saúde que eu tenho, os pais que eu tenho, a mãe que eu tenho, o pai, tudo. A família que eu tenho bonita, que você me deu, etc. Certo? Não falta o que pedir. Então, por isso, de novo, a pessoa tem que parar para pensar. Esse é o nosso problema. A gente faz tudo sem pensar. Parando para pensar, não falta motivo para nós colocarmos o coração um pouquinho na fila. É isso que tem que fazer. Tá certo? Muito bem. Então, isso acho que é o... Só mais uma, já estou lá naquela paraxá. Não, isso eu vou falar depois, então. Deixa eu ir para frente, porque está tarde. Paraxá 3.
E o bahur que tem, Kavaná melhor, fora de Minyan?
Isso é complicado, porque tem que rezar com Minyan, certo? Eu diria o seguinte, eu não sou rabino de Alahá. Tem que dar um rabino de Alahá essa pergunta. Eu diria que o bahur tem que tentar ter sim Kavaná com Minyan. Tem que tentar ter sim Kavaná com Minyan. Eu, por exemplo, também rezo melhor... Não, depende. A verdade é que depende de muita coisa, essa é a verdade. Então, vocês sabem, né? Às vezes a pessoa está mais... não dá para falar. A pessoa, olha, Breno, tem que lutar. Não é fácil. Eu falo, para mim, meus olhos. Se você me pergunta qual uma das partes mais difíceis do judaísmo, é rezar. Mas rezar, quando eu falo rezar, não quer dizer falar reza. Rezar como tem que rezar. E se fica maior, né? Você casa, tem filho, sem problemas. Problemas naturais, eu estou falando, certo? Baruch Hashem. Ou se é de negócios, ou se é outra coisa. A pessoa fica e o Yetzirah, ele não deixa. E foge o tempo todo, acaba nada a pessoa, certo? A pessoa tem que ser forte e segurar. Não, agora eu estou com a Kadosh Baruch Hu. Um dos conselhos que falam, para a pessoa poder ter mais Kavaná, ela rezar um pouco rápido. Quer dizer, não rápido demais, tá? Não rezar astam. Rezar não devagar demais. Ele fala um exemplo, quando a pessoa reza devagar demais, um exemplo assim, quando você vai com uma, antigamente iam com uma carroça, se você vai com a carroça devagar, então os ladrões, os bandidos podem pular. Lembra daqueles filmes com o Bang Bang, que eles pulavam lá em cima da carroça, né? Muito alto. Né? Então, se a carroça vai devagar, os bandidos podem pular muito fácil na carroça. A carroça vai rápido, os bandidos não podem pular. É mais difícil, ainda consegue, mas é mais difícil, né? Então aqui é a mesma coisa. Aqui. Então, isso que eu falei. Peraí. Não tão rápido. Não tão rápido para não ter, poder ter cavanado, nem poder ter cavanado, pirucha menino e tudo. Mas não tão devagar também, não. Sabe? E, vamos lá. Assim, sem deixar penetrar nada.
Rápido para bater a carroça.
Não, eu tô falando. Não rápido demais para bater a carroça. Como enfim que falou, certo?
Devagar com. A pessoa
tem
um exame e começa a
ter
todos os problemas.
É isso aí. É isso que eles falam, certo? Então entra, pode ter muito mais perigo de entrar as coisas na reza. É um conselho que os livros dão pra gente. Muito bem, vamos lá. Bom, a parashá dessa semana é Re'ei. Re'ei anochi noten lifnechem ayom bracha uklara. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, וסעתם מן הדרך. יום שאתה פשוט, הכינו פסוק, פסואו, נוסינגרנו, הכל הברכה הכללה, כדרו מהר גריזים, הר עיבל, ססבי נאוס לבי, מסבו נומיו, אית מיה, זוזויס לאדוס המונטניה, הר עיבל להר גריזים, איסו, כמו ססבי, יפעלנו ברכות, ארור, ברוך, סרט, יפעלנו מאמן, איסו כי התפלנו הכי, בואו דה, ברכות, יקללות תמיין, השם תפלנו כרדיו הברכה, פרקרי כי בי קומפרי אז מצוות, e aquele que não vai cumprir as mitzvot vai ter uma clala, vai ser amaldiçoado. Então daqui se aprende, isso é o Shana Pashut. Uma pessoa que ela cumpre as mitzvot, ela é abençoada. Uma pessoa que não cumpre as mitzvot, é escrito na Torá que ela é amaldiçoada. Assim que a Torá fala. Mas aqui falam os farim, tem mais duas mensagens, pessoal, muito importantes para nós. Uma mensagem que é muito importante, que para não pensar só se eu vou fazer a mitzvah, eu vou ser abençoado. E se eu vou fazer a klalá, eu vou ser amaldiçoado. Não só isso. Isso em si, que eu faço a mitzvah, isso em si é uma brachá. Não só que eu vou ser abençoado, vou ganhar uma brachá por causa disso. O fazer da mitzvah já é uma brachá. Olha o lashon da Torá. Et abrachá asher tishmau. Qual que é a brachá que você vai ganhar? Isso que vocês vão no caminho da Torá, isso em si é uma brachá. Não precisa mais de brachá. Essa é a brachá. E a clalá, que não vai no caminho da Torá. Isso em si é uma clalá. Bom, eu estou convicto disso, certo? Às vezes eu tento convencer pessoas disso, né? Mas a pessoa na vida, quando ela tem que viver do jeito da Torá, ela vê como que é a diferença quem vive do jeito da Torá e quem não vive. Mas muitas pessoas não percebem isso, certo? Isso eu falo para vocês muitas vezes. Para a pessoa perceber a beleza da Torá, tem que ser um pouco profundo. Superficialmente, não dá para perceber. Muita coisa, superficialmente, é ao contrário que a Torá escreve. Então, muitas pessoas que são superficiais, não percebem, e elas pensam ao contrário que a Torá. Por isso, a Torá começou a parashá, Re'ei Anohi Noten. Re'ei, olha, observa. Não fica flutuando por cima e vai, pensa sem pensar. Não. Re'ei, observa, vê, se aprofunda, você vai ver que se você vai cair em Tamitzvot, isso em si é abrahá. E olha, é mesmo para vocês saberem. Se eu pego o Shabbat, pega o Shabbat, pega outras coisas que tem em Tarata Mishpachá, um monte de mitzvot que tem na Torá, pessoal, que a pessoa que ela faz a mitzvah, ela vê que isso é a brachá. Não precisa mais de brachá. Essa é a brachá. E a pessoa que não vai no caminho da Torá, essa é a klalá. Não adianta, não tem que ter mais klalá. Ela não se dá certo, um monte de problemas, que não tem esses problemas quando vai no caminho da Torá. Você sabe que uma vez um Yehudi veio para o Chazon Ish com o filho dele, pediu uma brachá. E falou para o Chazon Ish, Rabino, meu filho está indo na Yeshiva agora, quero pedir uma brachá para ele. Então o Chazon Ish respondeu para esse pai, ok? Isso que teu filho está indo na Yeshiva é a maior brachá para você. Você quer mais uma brachá? Essa é a maior brachá que pode ter para um pai, que o filho dele vai na Yeshiva. Não tem que dar brachá. É a mesma coisa que eu falo aqui agora, certo? É verdade que quem faz as mitzvot, pessoal, ele vai ganhar recompensa, ele vai ganhar uma brachá da Torá. Mas saibam que a mitzvah em si já é uma brachá, para vocês saberem, e ao contrário também. Essa é a primeira mensagem que os farim explicam aqui na Torá. Uma segunda mensagem mais profunda tem aqui, que isso eu ouvi do Merosh Shimá, e a verdade é que o Sipur não fala aqui, o Sipur. Prestem atenção. Talvez já uma vez tocamos no assunto, uma vez. Pela Torá, entendam bem, não existe caminho do meio. Não existe caminho do meio. Não, olha, eu não sou nem tzadik, nem rachá, eu estou no meio. Não existe isso. Isso quer dizer em cima do muro, pessoal, isso não existe. A Torá veio falar, olha, você tem dois caminhos. Brachá ou klalá. Se fala o Sipur. Se você faz o teu máximo que você pode pela Torá, o máximo que você pode, é brachá. É isso aí, isso que a Torá está pensando. Se você não faz o teu máximo que você pode, já é klalá. Não tem um meio. Vocês vão me perguntar, não, mas Rabino, mas o Rambam, o famoso Rambam, que fala que o melhor caminho é o caminho do meio, né? O caminho de ouro é o caminho de Benoni, é o caminho do meio. Assim fala o Rambam, tá bom? No Shmoná Prakim. A resposta é simples, pessoal. O Rambam não está pensando nisso. O Rambam está pensando em relação a Midot. Em relação a Midot, o Rambam está pensando, não é bom ser, sei lá, não é bom ser piedoso demais, muito humilde demais, é isso aí, e orgulhoso demais. É assim, um pouquinho de orgulho é bom ter, né? Mas demais não. Em Midot, em virtudes, fala o Rambam, é melhor sempre o caminho do meio. Mas o Rambam nunca pensou em falar que em Yirat Shamayim também, em Avodat Hashem, em Torá. Olha, É melhor não ser um gaon muito grande. Um gaon mais ou menos é melhor ser. É o melhor caminho. Claro que não. Quanto maior gaon, mais tzadik, é melhor. Não tem dúvida alguma. O Rambam, quando escreve o caminho do meio, ele pensa em relação a Midot. Em relação a Irat Shavu, isso fala a Torá, assim fala o Sipurno. Não tem três caminhos. Não tem três caminhos. Ou é Brachá, e se não é Brachá, saiba que é Klalá. Saiba que é Klalá. E como já falamos várias vezes, certo, pessoal? Que, infelizmente, nós nos enganamos, né? Em Gashmiut, em material, nós queremos do melhor. Falamos uma vez o exemplo do sábado de Kelem, você vai no alfaiate, o alfaiate vai colocar um terno sobre você, e vai estar assim um pouco mais ou menos, então, mais ou menos tá bom. Mais ou menos, puxa aqui, puxa ali, levanta aqui, tá bom. Né? Você fala pra ele, não, alfaiate, eu quero um terno perfeito, certo? Eu vim fazer pra você, um alfaiate, pra você me fazer um terno perfeito. Você não vai se satisfazer com mais ou menos. Mas chega em Avodat Hashem, você não quer ser um tzadik. Um benoni tá bom pra você. Não existe isso. Se fala o Sipurno. Se você não tá, faz seu máximo, certo? Então é clara. Assim fala o Sipurno, chato, passou. Muito bem. Bom, vamos na ordem, dá para achar, com várias coisas pra ver. Talvez, continuando, eu vou voltar. Não vou na ordem, não, tá bom? Desculpa, eu vou voltar. Mas talvez que é o mesmo assunto, mais ou menos. No fim da Parashá, mais pro fim, não é no fim, mais pro fim da Parashá, vocês vão ver, tem a Parashá de Masrot, Maser Rishon, Maser Sheini, quem estudou, já chegou lá, vai ver. Começa em Hamishi, tá bom? Em Hamishi começa esse Inyan. Então, a Torá, antes tem Machalot Asurot, tá? Que não pode comer. E agora, em Hamishi, vamos ler rápido junto, pessoal. Então, acerta, acerta, contra a Zarecha, para dar uma acerta. Você dá uma sede toda Hamishi. Johnny, você tem? Pasuk Havbet, Perek Yudalet. Perek Yudalet, Pasuk Havbet. Então, é acerta, acerta, tiradíssimo. Maser é dízimo, certo? E Kol Tvuat Zarecha, Hayotze Asadeh Shana Shana. Todo ano tem que tirar maser, fala o Gumará, o Rashi traz, que são duas masrot. Vocês sabem, deixa eu só falar para vocês as regras. No primeiro, tem sete anos, Shemitah. O sétimo ano é Shemitah, tá? Vai ter seis anos até Shemitah. Então, primeiro e segundo ano, se tirava dois dízimos, pessoal. Dois dízimos. Um dízimo, Maser Rishon, que se dava para o Levi. Trumá se dá para o Kohen, e Maser Rishon para o Levi. O outro dízimo é Maser Sheni, que a pessoa levava para Yerushalayim e comia isso em Yerushalayim. Isso era no primeiro, no segundo ano, e, desculpa, no quarto e no quinto ano. Se dava Maser Rishon e Maser Sheni. No terceiro e no sexto ano, se dava Maser Rishon também para o Levi, mas em vez de Maser Sheni, se dava Maser Ani. Mas era nem para os pobres, o dízimo para os pobres. Então, os seis anos, de mais, se dava dois dízimos. Saía sem, como se fala, acris, de tuar, não sei, né? Então, 20%, dois dízimos, mais ou menos, se dá pro 5%, desculpa. Se dá pro, não, 20%, dois dízimos, tá? Se dá pro Levi, ou pro Maser Sheni, não é para você, não é de você. Então fala a Torá, acerta, acerta, kol tvuat zarecha, hayotze asadeh shana shana. Isso é os dois masrot. Vachal tlifnei Hashem Elokecha, e a Torá vai falando de masrot. Depois a Torá fala de maserani também. Muito bem. É. Isso é masrot. Depois em Shishi, até Shishi, falou sobre masrot, sobre os dízimos. Em Shishi a Torá vem e fala, Miket Sheva Shanim, depois de sete anos, está sendo Shemitah. Quer dizer, o sétimo ano se faz Shemitah. O que é Shemitah? Então, Shemitah, pessoal, é que vocês sabem, né? O sétimo ano não pode trabalhar na terra. Então, imagina, pessoal, que alguém vai ver essas partes aqui e vai falar, olha, mas quando eu estou vendo que pela Torá, ser rico, alguém que tem terra, é impossível. Porque tem tantos gastos, tem tanta coisa. De novo, tem que dar todo ano, né? Dois dízimos da tua. Fora isso, o sétimo ano não pode trabalhar nada na terra. Então, com terra, para ficar rico não dá. Vai trabalhar com dinheiro. Mas ele não sabe, que a Torá fala aqui logo depois também, que dinheiro também tem problema. Você vai emprestar dinheiro para um cara antes de Shemitah, chega a Shemitah, o cara não precisa mais se pagar. Shemitah me chamete, fala Gemara. A Torá fala que Shemitah tira a dívida também. Então, a princípio, é muito difícil. Nem com dinheiro também não dá. Então, como é muito difícil. Fala a Torá, fala o Hafetz Chaim, pshat assim na Torá, certo? O Pasuk Dalet. Efes kilo yeh becha evyon. É a continuação de todo o Sukkim. Mesmo assim, com todas essas mitzvot que eu dei para vocês, para dar dízimos, para não trabalhar na terra, um monte de mitzvot, saiba que lo yeh becha evyon. Você não vai ficar pobre por causa disso. Ki barech yevarechecha Hashem ba'aretz. Hashem vai te dar bracha na terra, Hashem elokecha noten lecha, fala Mishnah. רק אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך לשמוע לעשות את כל המצווה הזאת, כי השם אלוקיך ברכך כאשר דיבר לך השם את דם הברכה שתפרש המצווה. Falou com a Petraim, é simples isso, certo? Quem não percebeu ainda até hoje isso, então não percebeu uma parte muito importante da Torá. A Torá não vai com o sechel da pessoa. O Hatam Sofer fala isso em outros lugares também. A Torá não vai com o sechel da pessoa, não adianta. Pelo sechel da pessoa, é verdade, quem dá tanto dinheiro para tzedakah, dois dízimos, e Shmitah não trabalha, tudo isso, não vai ter parnassá. É verdade, pelo sechel da pessoa. Mas não é pelo sechel, pessoal. Parnassá não é sechel. Parnassá é Hashem que dá. Hashem que dá parnassá. E Hashem fala, se você vai fazer as mitzvot, você vai ter parnassá. Hashem está falando. Fala a Torá, efes que lo yebecha evion. Saiba que você não vai ficar pobre disso. Mas como? 2 + 2 = 4. É, 2 + 2 = 4. Mas não sempre é 4, pessoal. Não sempre é 4. Na teoria, sim. Mas na prática, não. A gente pensa que se não trabalha, você não ganha dinheiro. Assim que se pensa. Não é verdade. Hashem que dá parnassá. Tem que fazer shtadlut. É verdade. Mas então fala a Torá, você vai dar tzedaká, não faz mal. Você vai ter parnassá. Sabe que a Gemara fala em Gittin? Se eu não me engano, o Hatam Sofer lá fala isso, não vi agora, mas me lembro que alguém fala. A Gemara fala em Gittin, olha só. Mas não é só uma Gemara, décima pessoa, ele não vai entender. A Gemara fala. Imroé Adam, a Gemara em Gittin, davzai no medalha. Ouça uma Gemara. Imroé Adam, shemezonotav, metzumtzamim. Se uma pessoa vê que a parnassá dele está metzumtzam, não tem parnassá, está difícil, não está entrando bastante dinheiro. O que tem que fazer, Johnny? O que você acha? Tá difícil. Faz tefilá. É verdade. É verdade. Tefilá ajuda muito. O Rav Chaim Kanievski falou, faz 2 anos atrás, eu acho, para a pessoa ter parnassá, ele tem que trabalhar 2 dias muito duro. Rosh Hashanah. Os 2 dias de Rosh Hashanah, trabalhar muito duro, quer dizer, rezar bastante, certo, Sani? Para depois, se ele rezar, a Gemara fala que Rosh Hashanah já é decretado quanto dinheiro você vai ter no ano inteiro. Então, trabalha duro nesses 2 dias, você vai ter parnassá. Assim falou o Chaim Kanievski. Muito bem. Então, a Gemara fala assim, Johnny, fala outra coisa. Uma pessoa vê que não está difícil, tem um emprego, não está entrando bastante dinheiro. Então, uma pessoa como nós, tá bom? Como nós todos, ia ver que está faltando dinheiro, o que ele faria? Procurar mais um emprego, certo? Trabalhar mais, alguma coisa. A Gemara fala outra coisa. A Gemara fala... E a semerrente da cá. Dá dinheiro para da cá. O que é isso? Não. Me falta dinheiro. Agora ele me dá um conselho. O que eu faço? Dá da cá. Mas vai faltar mais dinheiro ainda. Como assim? Não dá para entender, certo? Não, a resposta é essa. Como nós falamos agora, certo? Isso não vai como a cabeça pensa, certo? Não, Hashem que dá para nascer. E Hashem fala, se não tem bastante dinheiro, dá para da cá que você vai ter dinheiro. Não dá para explicar, é verdade. Com a nossa cabeça, não dá para explicar. Mas assim que é, assim fala a Torá. Vocês sabem que o Elal, o avião, a companhia Elal, isso eu contei para vocês uma vez. Anos e anos, a companhia Elal, ela andava a Shabbat. Ela viajava a Shabbat, o voo da Elal. E os deputados Haredim em Israel, no fim conseguiram fazer para a Elal não viajar a Shabbat. Mas não foi fácil. Eu estive em Israel quando foi isso, certo? Um dos principais argumentos da Elal foi que eles vão perder dinheiro se não vão viajar Shabbat. Vão perder dinheiro. Eles têm voo de Shabbat, voo de carga, voo de passageiros. Se não vão viajar Shabbat, vão perder dinheiro. Bom, é claro que é difícil discutir com um argumento desse, mas foi uma luta bem grande, foi uma discussão bem grande, até que no fim, com certos... conseguiram fazer que a Elal fechou Shabbat. Eu vi no jornal faz pouco tempo, faz alguns anos atrás, que eles fizeram uma conta, e a Elal, o lucro da Elal, depois que fechou Shabbat, foi muito maior do que antes que fechou Shabbat. Dá para explicar isso? Não dá para explicar. Não dá para explicar. Não dá mesmo para explicar. Mas são coisas que não dá para explicar mesmo. De novo, a parnassá não é quando dá para explicar. A gente pensa que a gente trabalha, ganha a parnassá, certo? Mas achando que dá a parnassá. Shabbat, pessoal, a gente fala na tefilá. Shabbat é o mekor de toda a brachá. Ao contrário. A pessoa que vai cumprir Shabbat vai ter parnassá. Vai ter sim, Hashem vai dar parnassá para ele. Tá certo? Tem uma história que eu ouvi uma vez. A história é assim, tem duas partes da história. Metade da história eu li, e é muito famoso, muito famoso. Existiu. Tinha na... Não sei se vocês ouviram já falar, um rabino muito grande, chamava Reb Chaim Soifer. Reb Chaim Soifer, ele era um dos melhores alunos, maiores alunos do Hatam Sofer. Não era filho dele, mesmo que o nome era Sofer, Sofer, dá o mesmo nome, mas não era filho dele, não era descendente dele. Ele era aluno do Hatam Sofer, um dos maiores alunos, Reb Chaim Sofer. Os húngaros, para vocês saberem, se gabam, se fala, se orgulham, e falam que ele é o Ingerish Reb Chaim. Ele é o Reb Chaim húngaro. Por quê? Porque os litaim têm o Reb Chaim, o famoso Reb Chaim Soloveitchik, que era um Gaon Olam, né? Um gadolador, Reb Chaim Soloveitchik. Então os húngaros falam que eles também têm um Reb Chaim. Um Reb Chaim, e fala, ele é o Reb Chaim húngaro. Era um Gaon muito grande, ele escreveu Sfarim, Machne Chaim, um monte de Sfarim ele escreveu. Era um Gaon muito grande mesmo, tá? Um Gaon muito grande, Reb Chaim Sofer. O Rabinovich, aqui em São Paulo, é descendente desse Reb Chaim Sofer. Descendente. Então conta uma história assim. O Reb Chaim Sofer tinha filhos, e ele mandava para a Yeshiva, os filhos dele, para estudar na Yeshiva. Torá, estudava Torá. Ele tinha Balebatim na Keilá dele, que falava para ele, Rabino, Torá, que vai sair de Torá? Que Tachlit vai sair de Torá? Tem que mandar para um colégio, uma faculdade, ensinar uma profissão. De Torá não vai sair nenhum objetivo. O que é estudar Torá? Para quê? Que vai sair disso? Algum Tachlit? Algum objetivo? Vai aprender alguma profissão. Assim que eles falavam para o Rabino. O Rabino respondia isso. Prestam atenção, olha o que respondia. O Rabino falava assim. A gente fala no Kriyat Shema, Ukshartam leot, Vishinantam levanecho, se lembra? Vishinantam levanecho, Vidibartu bom. Ah, olha, manda tempo. Peraí. Ukshartem otam leot alietchem, Vayulet otafot ben enechem. É mitzvah de tefilin, a gente fala. Logo depois, Velimadetem otam et benechem. Tem que ensinar os filhos Torá. Vedabed bam. Certo? Falou Reb Chaim Sofer esse Balabatim. Quando eu coloco tefilin todo dia, eu não penso qual vai ser o tachlit de colocar tefilin. A Torá mandou colocar tefilin e pronto, acabou. Sem tachlit, tanto é uma mitzvah que a Torá mandou. Do mesmo jeito, a mitzvah de ensinar a Torá para o filho, não tem que ver qual vai ser o objetivo disso. A Torá me mandou ensinar a Torá para o meu filho. Quando você coloca tefilin, você pensa qual vai ser o objetivo de colocar tefilin? Não, a Torá te mandou colocar tefilin. As duas mitzvot estão juntas. É a mesma coisa. Tem que ensinar a Torá para o filho. Sem pensar qual vai ser o objetivo, qual vai ser o tachlit disso. Assim respondia o Rabino para esse balabai. Até aqui eu li e é famosa essa parte. Só que eu ouvi que tem uma segunda parte dessa história. Você sabe que tem um minhag, o Hatam Sofer, que Zain Adar, sétimo dia de Adar, se vai no cemitério e se fala lá discurso sobre todos os mortos do ano inteiro. Era um minhag que tinha na Hungria, na Europa. Então o Hatam Sofer ia e outros viviam. Sétimo dia de Adar, no dia que faleceu Moshe Rabbeinu, e se discursa a todos os mortos que faleceram nesse ano. Então dizem que esse Reb Chaim Sofer, ou o filho dele, se não me engano, o filho dele foi uma vez no cemitério, e quando se saía do cemitério, tinha mendigos que ficavam pedindo esmola. Então o Reb Chaim Sofer, eu acho que foi, ele foi dando esmola para cada mendigo, e até que ele viu um dos mendigos que ele, a cara era conhecida para ele. Então ele falou, quem que é você? Ele falou o nome dele. Ele era filho daquele balabai que falava para o Reb Chaim Sofer esse argumento. O que quer dizer isso, pessoal? Que não adianta, nós não podemos planejar as coisas. A pessoa pensa que fazendo, não estudando Torá, vai fazer faculdade e vai ser ter parnassá, não é certeza. Nada não é certeza. Tem que fazer o que Hashem quer, tem que fazer Estadlu também, mas nada não é certeza. A pessoa nunca pode ter certeza de nada, tá certo? Muito bem. Na nossa paraxá tem várias coisas importantes. Número um, para vocês saberem, de onde que se aprende a mitzvah de shchitá? Vocês sabem, né? Tem a mitzvah de shchitá. Para comer carne, não dá para comer nevelá. Você mata um boi com um tiro, ele morre e pronto, acabou de comer o boi. Claro que não. Tem que fazer shchitá. De onde que se aprende isso? Na nossa paraxá. Está escrito que Yarchiv Hashem Elokeich et Gevulcha. Quando você vai ter dinheiro, Tashé de Belach, o Rashi fala, vocês viram, né? O Rashi, não adianta, o Rashi não deixa nada de trás. Nimdá Torá de Recheret, Shelo Itavé Adam Lechol Basar, Ela Mitoch Rachvat Yadayim Veosher. A Torá está ensinando aqui para a gente, por carona, um conselho, para a pessoa não viver de modo rico, se ela não é rica mesmo. Se ela tem dinheiro para comer carne, fala o Rashi, então a Torá fala que Yarchim, mas está tudo bem, então pode comer carne. Mas se você não tem dinheiro, não vai comprar carne porque o vizinho também tem carne. Então, a pessoa tem que saber o nível que ela está. Se ela não... Shabbat. Não, Shabbat não. Shabbat é outra coisa. Dia de semana, a pessoa tem que saber o nível dela. não vai comprar uma coisa, não vai viver de um estilo mais caro do que ela pode viver, certo? Cada um com seu nível. Então fala a Torá que arriva Hashem Elokecha. A Torá, Hashem vai te dar dinheiro, você vai ter dinheiro. Vá Marta, você vai falar, ochla basar, eu quero comer carne. Que tá bem achar lechol basar. Fala a Torá, vezavachta mi b'chacham torcha, você vai fazer shchita, pasuk chaf alef. Perek tud bet, pasuk chaf alef. Você vai fazer shchita e vai comer. Aqui se aprende que para comer carne tem que fazer shchita. Mitzvah de shchita. Mitzvah de shchita. Qual que é o motivo que a Torá mandou fazer shchita? Por que mesmo? Qual que é o motivo? Então não está claro para vocês saberem. O Rambam, por exemplo, o Rambam, na Torá tem uma stirá no Rambam. Nunca soube a resposta. Já disse o Bakur que tem essa stirá. O Rambam com o Moreno Bochim, com o Rambam no Mishneh Torah. O Rambam... Vamos ver. Tem um motivo desses também, é verdade. O Rambam fala no Mishneh Torah, o Perek Tes, Ilchot Tefilah, Halachá Zayin, fala o Rambam em relação a Shiluah Hakan, tanto faz, mas ele fala assim, Mipnei she mitzvot eilu gzerat hakatuv hen. Essas mitzvot é gzerat hakatuv. Venam rachamim. Não é que é piedade, não. Sheilu ayu mipnei rachamim, se fosse por piedade, lo haya matir lanu shchita kol ikar. A Torá nem permitiria fazer shchita. Já está ajudando o animal, coitado. Assim fala o Rambam, Nichot Filah. O Rambam parece aqui que é uma, essas mitzvot são Zerat HaKatuv e não tem, obrigado. Não tem motivo. Não tem Svará. Mas é uma Stirá, porque o Rambam, o pessoal fala em outros lugares, e o Rambam também, que toda mitzvah tem motivo. Toda mitzvah tem motivo. Não tem nenhuma mitzvah, mesmo os chukim, já falamos isso. Mesmo os chukim que tem na Torá, nós que não entendemos, mas tem motivo, certo? Então, o Ramban, para vocês saberem, o Ramban, no fim de Parashat Bereishit, e o Chinuch fala a mesma coisa, eles falam dois motivos. Por que a Torá mandou fazer Shchitá na Behemá? Por quê? O primeiro motivo que eles falam é o seguinte. Vocês viram na nossa Parashat também que a Torá não deixou comer sangue do animal. Você pode comer a carne, fala a Torá, o sangue você não pode comer. Qual que é o motivo que não pode comer sangue? Porque, fala a Torá, o sangue é a alma do animal. A Torá permitiu, sabe, né? Como foi o processo da pessoa poder comer carne? No começo, Adam Arishon só podia comer frutas, plantas. Não podia comer carne. Por que não? Fala o Ramban, em Parashat Bereishit. Mas por que vai sim poder comer carne? O animal também é um animal, é um ser vivo, certo? O animal também tem uma alma. É verdade que a alma do animal é mais... Falamos já uma vez, né? O Rashi fala em Qoheleth que a alma do animal, ela não sobe para cima, depois que ela morre, sim, ela é da terra, ela desce para a terra, a alma do animal também, certo? Mas é uma alma, a nossa alma é mais elevada que a alma do animal, mas ele também tem uma alma, nefesh, certo? E o animal também é um ser vivo. Então como que nós podemos comer a carne do animal? Do mesmo jeito que nós não podemos comer a carne de uma pessoa... Também, ele não podia comer, Adam Arishon não podia comer carne de animal. Assim fala, explica o Ramban. Só podia comer frutas no começo. O que aconteceu? Fala o Ramban, veio o Mabur, o dilúvio. Os animais pecaram, todos os animais pecaram, certo? E foram salvos os animais por causa do homem, por causa do ser humano, assim está escrito. Então, como em nosso mérito os animais foram salvos, fala o Ramban, e agora em diante, Hashem falou para eles, aquela paraxá está escrito, que pode comer carne de animal. Fala o Ramban, lá naquele Ramban, tá bom. A carne do animal Hashem permitiu já comer, mas a alma do animal, a vida do animal Hashem não permitiu. O sangue do animal é a vida, né? No sangue está a vida do animal, a alma do animal. Hashem não permitiu comer isso, permitiu comer a carne do animal. Assim fala o Ramban. Por isso a Torá proibiu, algumas vezes a Torá proibiu comer sangue. Porque sangue é a vida do animal, a alma do animal. Fala o Ramban... Por isso, a Torá deu uma missão de fazer shchita. Por quê? Olha que interessante. O lugar, se você corta na garganta do animal, todo o sangue sai de lá. Sai por lá. Se você corta num outro lugar, não sai tanto o sangue. Sai muito melhor o sangue se você corta na garganta. Então, a Torá queria ter certeza que a gente não vai comer o sangue do animal. Fala o Ramban e o Chinuch, a mesma coisa. Então, a Torá mandou cortar a beimá da garganta, não do daqui. Na garganta, e na garganta daí vai sair mesmo todo o sangue, e vai poder comer o animal. Assim fala o Ramban e o Chinuch. O motivo. Segundo motivo, como o Breno falou agora, fala o Ramban e o Chinuch, que o jeito, é verdade que Hashem permitiu a gente matar o animal para nós comermos. De novo, pessoal, Hashem permitiu matar o animal só para pelo nosso interesse, pelo nosso proveito. Está a matar um animal por nada, não pode matar. Por exemplo, caçar. Não vou agora entrar em detalhes, mas caçar por como? Diversão. Não é tão simples assim. Eu não vou falar que não pode, tá bom? Não vou falar que não pode. Mas não é tão simples assim, caçar por diversão. Porque você quer se divertir, está matando animais? É uma polêmica. O que foi?
Torado.
Torado? Mas torado é...
Torado é... Você pode matar ele.
Ele pode te matar também. Eu acho que não pode fazer, não que ele pode matar, é que ele pode te matar. É ficou a Knefesh, eu acho. Bom, então, se você tem proveito, Hashem permitiu matar o animal, é verdade. Mas tem que ver para não judiar o animal. Quanto menos ele sofreu, o animal é melhor. A Torá é uma Torá de Dorocheu Dar Renoyam, certo? Uma Torá de piedade. Então, quanto menos você faz ele sofrer, melhor. A Torá fala pra gente qual que é o jeito que o animal sofre menos quando você mata ele, é fazendo shchitá. Assim fala o Ramban e o Chinuch. Fazendo shchitá, o animal sofre menos do que todo mundo. Bem interessante isso, né? A gente vê o animal, quem viu já shchitá, não pensa assim, né? O animal fica pulando e tudo, mas pode imaginar como seria de um outro jeito, certo? Parece assim que a Torá fala, que o Ramban e o Chinuch explicam que o jeito mais leve para o animal morrer é fazendo shchitá. Por isso a Torá falou, tá bom, eu permiti você matar um animal para você comer a carne do animal, mas mate ele do modo mais fácil para ele sofrer o menos possível. Isso é o motivo da mitzvah de shchitá. Vou lembrar, são dois motivos então, tá certo? Depois, nós temos aqui, pessoal, eu vou ir rápido para frente. Sabe o que? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou falar em Balim, eu vou voltar, eu não vou na ordem. A Torá fala... Não podia? Porque, de novo, animal é também um ser vivo. Qual que é o direito de você, ser humano, matar um animal? Ele é um ser vivo e você é um ser vivo, não pode comer. Mas depois que o dilúvio e o animal pecou, e só sobrou por causa do homem, a Shem permitiu. Muito bem. A Torá fala aqui, uma lacha muito interessante. Olha o Nahumash, pessoal. Revi. Perekiu Dalet, Pasuk Aleph. Banim atem Lashem Elokechem. Vocês são filhos... de Deus. Vocês, povo judeu, vocês são filhos de Hashem. Lotit godedu, velot asimu korcha. Se tiverem isso em Kiddushin, quem se lembra, perto, no fim do primeiro perek, lotit godedu quer dizer, desculpa, não pode fazer, como fala em português isso? Eu nunca sei. É na pele da pessoa, tatuagem, não é tatuagem, como? Se ferir, arrancar a pele, tirar, fazer um buraco na pele, certo? Antigamente, fala Rashi, Agmará fala, os Emoraim, os Goyim, ele tinha um costume, quando falecia um parente para ele, eles ficavam tão fora de si, né? E para mostrar luto, eles arrancavam pele deles, em sinal a isso, ou arrancavam pelos do cabelo, assim. Então, outro Kodedu quer dizer não arrancar a pele, mas outro assim, o Korcha Benenechem quer dizer não arrancar pelo do cabelo da cabeça. Lamed para o morto. Que am kadosh atar Hashem Elokecha. Você é um povo sagrado. Bechá bachar Hashem. Muito bem. Miot lelam skulah. Hashem escolheu. Você é o povo escolhido.
Isso
é outra coisa. Isso é outra coisa. Não. Hoje não se faz isso hoje.
Não,
isso é outra coisa. Isso pode sim fazer. É uma mitzvah fazer.
Não é associação.
Não. Então, vamos ver. Não. A gente fica em luto também, certo? Faz essa criar que o Johnny falou agora, mas isso, rasgar o pelo do cabelo, o pelo morto, ou fazer aqui, isso não pode fazer. Todos os Rishonim aqui perguntam assim, tá bom, dá para entender, a mitzvah está bem clara, mas o que tem a ver com Banim Atem Lashem Elokechem? O pasuk começa assim, Banim Atem Lashem Elokechem, vocês são filhos de Deus, por isso, Lotit Godedu. O que tem uma coisa a ver com a outra? Porque nós somos filhos de Deus, por isso não podemos fazer isso? Tá bom, tá certo. Isso se aprende muito bem, Master. Isso se aprende na Drashá. Mas o Pshat HaPashut, por que a Torá escreveu o Bechlá, Banim Atem Lashem Elokechem? O que tem a ver com o Pshat HaPashut, com o Pasu? Com Banim Atem Lashem Elokechem? Porque vocês são filhos, por isso vocês não podem fazer isso? Então, todos os Rishonim perguntam, tá bom? Então, tem aqui quatro Pshatim nos Meforshim. O primeiro Pshat é o Rashi. Olha o que Rashi fala. O Rashi fala: Lotitnug didav seret bivsarchem almet, kederech shaemorim osim, como os emorim fazem, lefish atem banav shel makom. Vocês são filhos de Akadosh Baruchu, vatem reuim liot naim. Vocês têm que andar bonito. Velog dudim kurachim. Não podem andar assim. Imagina só, alguém andando com um furo aqui, todo o cabelo na cabeça, e aqui tem um furo assim no meio. Isso é feio. Ou você andar com aqui na mão, assim, é muito feio. Mas como vocês são, fala o Rashi, chato no Pasuk, como vocês são filhos de Deus, Bnei Melachim, fala Gemara, certo? Então vocês têm que andar bonito. Tem que andar bonito. Então vocês não podem andar desse jeito, por isso não podem fazer. Assim fala o Rashi, o motivo que a gente não pode arrancar o pelo do cabelo, não pode também fazer isso, porque vocês têm que andar bonito. Assim fala, acho que foi. Muito bem, muito bem. Pergunta o Ramban para o Rashi, mas se esse é o motivo que não pode fazer isso, e não só quando morre um parente, não pode fazer isso, nunca pode fazer isso. A Torá aparece e a Gemara fala para o Furash, que esse sura é só por um morto não pode fazer, e não Sam. E o Furash sai que é Sam também, é verdade. O Ramban pergunta para o Rashi isso, e o Ramban escuta com o Rashi, mas vamos lembrar, o Rashi sai que esse é o chato passou. Como o Rashi vai responder a pergunta do Ramban, não sei, mas o Rashi sai. Aqui está escrito nesse passuco, pessoal, isso é uma mensagem muito forte para nós todos. Como nós somos, pessoal, filho de Hashem, banim atem Hashem Elokeich, nós temos que andar decentemente. Decentemente temos que andar. Temos que andar bonito, bem vestido. Assim fala o Rashi aqui. Por isso não pode ter aqui o negócio, certo? É muito importante nós sabermos isso. Já falamos várias vezes que a pessoa, às vezes, acaba relaxando na parte do corpo. Como nós, a Torá, ela fala tanto sobre a Neshama da pessoa, Midot, Torá e tudo, a pessoa acaba relaxando na parte do corpo da pessoa. Não pode. Aqui está escrito na Torá isso. Vocês não podem relaxar. Tem que andar decente. Tem que andar bonito também. Mas nem matar Hashem Elokeichem. Certo? Vocês sabem que eu vi uma vez um chidush muito grande. Vocês se lembram? A Gemara, a famosa Gemara, que a Gemara fala, o Mesilat Yesharim traz essa Gemara no começo. Na Agdama dele, na introdução dele, o Mesilat Yesharim traz Torá, Omer Pinchas, famoso de Pinchas. Torá meviale de Zehirut. Torá traz precaução. Zehirut meviale de, quem sabe, próximo? Zrizut. Precaução traz agilidade. Zrizut, Marcelo, traz o quê? É? Nekiut. Muito bem. Agilidade traz Nekiut. Nekiut quer dizer pureza. Tá? Pureza. E o Pshat HaPashut Nagmará, o que é pureza? Pureza quer dizer pureza na alma. A pessoa, como o Mishnat Shadim escreve no Perek Yud, quem já viu? Perek Yud, Perek Yudal, o Perek inteiro sobre pureza. A pessoa ser pura, né? De mitzvot, de averot, ser mamash pura, pura. Isso é o Pshat HaPashut Nagmará. Mas fala o Yavetz, um comentarista lá, ele fala que não é só. A Gemara não fala só sobre a pureza da alma, a pureza do corpo também. Fala a Gemara lá também. A pessoa tem que ter pureza na alma e no corpo também, na roupa também. Ele fala lá que o corpo é como uma roupa da alma. Se você dá importância para a tua alma, que é a Neshama, tá bom? Então o corpo é a roupa da tua alma, certo? Então você tem que dar importância para o corpo também. É a roupa que está vestindo a tua alma. Fala aquele comentarista, e a roupa do teu corpo é como se fosse o tachitim. Você fala isso? Joalheria, né? Joias. As joias da tua alma também. Tudo faz parte, tudo pertence à tua alma. Então você tem que cuidar dela direito. Então, pessoal, saibam, tá bom? É muito, muito importante vocês saberem que, tá bom, tem que trabalhar para a mãe dessa Shem, para o pnimiú da pessoa. E é o mais importante, não tem dúvida que é o mais importante o pnimiú, mas não por isso pode relaxar no chitzoniú. Tem que andar decente, vestido bem, limpo. O meu Shishibá, o Rav Koppelman, na Suíça, quando ele via um bachur, no meio do estudo, olha, isso é um chidush muito grande para vocês saberem. No meio do estudo, estava estudando, e tinha uma mancha na camisa, ele parava de estudar, mandava subir no quarto e trocar a camisa. Olha que chidush, está estudando. Bitutoira, bitutorá. Não. Um bachur Shiva não pode ficar sentado estudando com uma camisa suja, não adianta. De novo, como falamos, ele mandava subir no meio do estudo, trocar a camisa e depois voltar. Certo? Porque tem que estar limpo também, tá certo? Muito bem, isso é o primeiro pshat aqui, no Urash fala. Vamos lembrar, isso que é o kesher entre Banim Atem Hashem Elokeichem e Lotit Godedu. Segundo pshat, fala o Rambam. O Rambam fala, o Rambam traz do Eben Ezra, o segundo chat. O segundo chat que o Rambam traz do Eben Ezra é o seguinte, deixa eu me lembrar. Sim. O Rambam traz do Eben Ezra é. Fala assim, se a gente sabe que Hashem é nosso pai, um pai nunca faz mal para o filho. Mesmo que o filho, às vezes, não entende o que o pai faz, certo? O filho pequeno pensa que o pai está fazendo mal para o filho, mas não é. Quando o pai está batendo no filho, o pai não quer bater no filho, não quer fazer mal para ele. O pai quer educar o filho. E várias vezes tem que o filho pode pensar que o pai está fazendo mal, mas o pai gosta do filho, o pai nunca quer fazer mal para o filho. O pai sempre quer fazer bem para o filho. Fala o Eben Ezra, isso a Torá quer falar para a gente. Os Emoreim, quando alguém falecia para eles, eles ficavam fora de si, porque era uma coisa mal. Um parente faleceu. Imagina só, Hashem fez uma coisa mal para ele. Fala a Torá, saiba. Banim atem Hashem Elokeinu. São filhos de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu não faz mal para a gente. Nós somos filhos de Akadosh Baruch Hu. Se alguém faleceu, ou qualquer coisa, fala o Eben Ezra, qualquer coisa de mal acontece com você, não te condenou. Não mostram que vocês estão totalmente aí, que Hashem fez uma coisa mal para mim. Não fez. Hashem não faz uma coisa mal para a gente. Vocês são filhos de Akadosh Baruch Hu. Já viram um pai fazer uma coisa mal para o filho? Isso que é o Pshat no Pasuk. Por isso não pode fazer esse arrancar a pele, tudo que isso mostra que você está, ai, é mal para mim. Não é mal para você. Certo? Isso falou Eben Ezra. O Rambam traz um terceiro Pshat. Rambam traz o Pshat, e o Rachaim fala parecido também, o seguinte. O Rambam não explica direito, tá bom? Não explica direito o Rambam, mas o Rabbeinu B'chayai explica melhor, tá? Era aluno do Rambam, e o Rachaim também explica, olha o presidente do Rachaim Akadosh. Ele fala o seguinte, a gente aqui está nesse mundo, pessoal, é provisório. Vocês sabem que o mundo verdadeiro, Olam HaEmet, o Zohar, quando ele chama de Olam HaBa, ele fala, o nome dele, Olam HaBa, no Zohar, é Alma Dekshoit. Alma Dekshoit quer dizer Olam HaEmet, em hebraico, tá? Olam HaEmet é Olam HaBa. Esse mundo é Alma de Shikra, é o mundo não verdadeiro, é o mundo passageiro. E Akadosh Baruch Hu colocou a gente nesse mundo para a gente passar os nossos testes, passar os anos como tem que passar, mas o objetivo é aquele mundo. É aquele mundo, né? Que o quê? Que a alma da pessoa volta para onde que estava com Akadosh Baruch Hu. Fala a Torá, fala o Rambam, Pshat no Pasuk, Banim Atem Hashem Elokeichem. Vocês são filhos de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu trouxe vocês aqui só passageiro, mas qual é o lugar verdadeiro de você? É lá em cima. Por isso, quando alguém falece, não fica fora de si. Não fica fora de si. É, o cara que faleceu está voltando para o lugar dele, para o pai dele. Ele põe que é o pai dele que chamou ele. O pai desse menino, desse homem que faleceu, chamou ele de volta. E ele foi de volta para lá. Não é motivo para você ficar tão triste assim. Ao contrário, fica feliz. É bom para esse que faleceu. Está voltando para o pai dele. Isso que é o Pshat no Pasuk. Assim fala o Rambam. Pshat. E o quarto Pshat, pessoal, para terminar aqui. O quarto Pshat é o Sipurno. O Sipurno, ele fala... Chato é o seguinte, muito bonito. Ele fala assim, vamos supor, pessoal, que alguém tem pai e mãe, tá? Pai e mãe. E um irmão falece, tá? Ou vamos supor melhor ainda, um exemplo melhor. Um filho falece. Bom, tanto faz, tá? Um parente dele faleceu, mas ele ainda tem pai e mãe. Se ele ficar fora de si e ficar todo louco, maluco, os pais vão ficar um pouco ofendidos. Ok. Você não perdeu? Você ainda tem alguém mais perto? Se o seu irmão faleceu, por exemplo, tá? O teu pai ainda está vivo, o teu pai vai ficar um pouco assim ofendido. Okay? Parece que você acabou o teu mundo. Eu ainda estou vivo para você. Eu sou mais perto. Meu parentesco com você, eu sou teu pai, né? Então, não fica bem uma pessoa mostrar que ela está fora de si quando um parente falece, se tem um parente mais perto dele que está vivo ainda. Não fica bem. Não é bonito isso. Fala a Torá. Banim Atem Hashem Elokeichem. Vocês são filhos de Akadosh Baruch Hu. Hashem é pai de vocês. O pai de vocês está vivo. Por que você está chorando tanto assim, arrancando a pele, arrancando o cabelo, que faleceu um parente de você, mas um parente mais próximo de você está vivo? É Akadosh Baruch Hu. Ele está ainda. Ele está. Então não fica bem chorar. De novo, são quatro pshatim, pessoal, para explicar qual que é o queixo. que tem a ver? Hashem Elokeichem com Lotit Kodedu. Primeiro é o Rashi, que não fica bem a gente andar sujo, andar desse jeito. O segundo chato é o Ibn Ezra, que fala que como nós somos filhos do pai, o pai não faz nada de mal para o filho, então não tem que fazer isso. Então, muito bem. Então, o Rambam fala para vocês saberem. Então, peraí.
Como é que Deus
não
partiu
uma
coisa com isso? Tem
uma brachá, quando a gente sai uma notícia com isso? Não. Uma brachá, a brachá se faz, dá enemete. Então, ao contrário. Dá enemete, quer dizer, é verdade, está certo o que Hashem fez. O Rambam fala aqui, pessoal, que daqui se aprende, lembra desse Rambam? A gente sabe que não pode, quando um parente falece, não pode mostrar luto demais. Não pode ficar mais que 7 dias de luto. Não pode. Por que não mesmo? Por causa disso. É desse passo. A Torá está falando aqui para a gente, não fica fora de si. Tem que ficar em luto, é uma mitzvah de fazer criar, certo? Mitzvah de ficar 7 dias em luto, mas não demais. Por que não demais? Ou porque, como Ibn Ezra explicou, não é que ele sumiu, ele foi de volta para o pai dele. Que está tão triste assim, ele voltou para o pai dele. Ou como, desculpa, o Rambam explicou assim, ou como Sipur não explica. Não, mas o teu pai ainda está vivo, não fica tão fora de si ainda. O teu pai ainda está vivo, certo? Ou tem o chá do Ibn Ezra. Que? É, assim que ele fala, ao contrário. Então, olha, o Rambam fala, é verdade, o Rambam fala assim, isso nós ficamos tristes, é porque pra gente vai faltar esse cara que faleceu, nós vamos sentir a falta dele, mas esse cara que faleceu, pra ele, é claro que é melhor que ele faleceu, tá voltando pro pai dele. Pra terminar aqui, pessoal, talvez vamos continuar talvez domingo, tá bom? Mas agora, pra ter Shabbat, terminar aqui, quero falar pra vocês o seguinte, isso é um passuk na Torá, tá? Mas esse passo que nós falamos agora, com todos os chatins, não é só para estudar esse passo, não é só para falar. Nós temos que viver com isso. Nós temos que viver com Banim até Nashem Elekeitam. Que a gente vai viver com isso, né? Saber que nós somos filhos de Akadosh Baruch Hu. Hashem é nosso pai. Isso ajuda muito a gente. Em tudo, como a Torá fala aqui. A gente não vai andar mal vestido, a gente não vai se perder quando acontece uma coisa mal. A gente sabe que Hashem é nosso pai, ele só faz bem para a gente. Certo? Nós temos não só que falar, não só estudar esse Rumash, mas aplicar na vida. Nós temos que viver com esse conceito que Banim Atem Hashem Elokeif.
Bom, parece que sobrou alguns minutos. Então, eu gostaria de acrescentar também que nessa Parashá, Parashá Trei, também tem a mitzvah de emprestar dinheiro para outras pessoas. Mitzvah Tasederaita. Mitzvah Tasederaita, de emprestar dinheiro. E tem Lotase, aquele que não empresta dinheiro para outra pessoa. Tem lota se, lota amets et levavcha, lota ikpots et yadcha, mechicha evion. Mitzvah de emprestar dinheiro. E aqui se vê uma coisa muito interessante na Torá. A Torá fala assim, como a gente falou antes, tem uma em Shemitah, quando chega o 7º ano, mitzvah de Shemitah, a Torá falou que se tem dívidas, as dívidas são eliminadas. Então, se eu estou devendo dinheiro para alguém, chega a Shemitah, eu não preciso pagar de volta para essa pessoa. Acabou. Fala a Torá. Então, pode acontecer um caso que um cara pobre veio pedir dinheiro para mim antes de Shemitah. Antes de Shemitah. Para mim emprestar dinheiro para ele. E eu não vou querer emprestar. Por que não? Porque eu sei que daqui a pouco é Shemitah. E quando chegar a Shemitah, então o cara não vai precisar mais me devolver o dinheiro. Então não vou querer emprestar. Fala a Torá. Eu não posso ser assim. Eu tenho que emprestar, fala a Torá, mesmo sabendo que daqui a pouco é Shemitah e tem um risco de não pagar de volta. Mas a Torá fala, não só. A Torá fala com um lashon muito interessante. A Torá fala assim: Ishamel lecha penie davar im levavcha bliya lemor karvash nata shevash nata Shemitah. A Torá chama isso bliya. Bliya é muito forte, uma coisa muito forte. Muito, muito. Você é uma pessoa sem moral, acho que se fala isso em português, sem moral. E a princípio tem que entender isso. Porque eu não quero colocar em risco o meu dinheiro. Qual o problema? Qual é o problema de eu estou pronto para emprestar dinheiro para outra pessoa, mas só tendo certeza que ela vai me pagar. Aqui, como eu não tenho certeza que ela vai me pagar, então eu não quero colocar em risco o meu dinheiro. É tão errado assim, da minha parte? A Torá fala que sim. A Torá fala que a pessoa tem que estar pronta para perder dinheiro também. Quando você empresta dinheiro, fala a Torá, mesmo a outra pessoa precisa do dinheiro. Então você tem que emprestar. Mesmo que você está correndo o risco de não ganhar o dinheiro de volta, mesmo assim você tem mitzvah de emprestar. A verdade é que todo empréstimo da Torá, todo empréstimo que a Torá manda emprestar, todo empréstimo que a pessoa empresta pela Torá, a pessoa perde dinheiro com isso. Por quê? Muito simples. A Torá não deixa pegar juros. A Torá mandou uma mitzvah para emprestar sem juros. Então eu podia colocar meu dinheiro no banco, ou em ações, ou em outros lugares para ganhar juros. Em vez disso, a Torá está mandando eu emprestar dinheiro para uma outra pessoa. Isso em si já se vê que a mitzvah da Torá é você emprestar dinheiro e perder dinheiro. Perder os juros você poderia ganhar. É verdade. E aqui se vê mais ainda. Que a Torá está mandando você emprestar o dinheiro, mesmo se talvez você está correndo o risco de não ganhar o dinheiro de volta. Mesmo assim, tem uma mitzvah de emprestar o dinheiro. Mitzvah que está na Sederaita. Uma vez eu vi um chato muito bonito. A Torá, o Lashon da Torá aqui é assim, não feche as tuas mãos, me'achicha evion, do teu irmão, o pobre, que patoach tiftach et yadcha. Lo. E sim, abra a tua mão, você vai abrir tua mão. Então fala, um dos meforshim fala, um chato passou com o seguinte, é famoso o Midrash, que o Midrash fala que a pessoa quando ela nasce, ela vem para esse mundo, ela vem com a mão fechada. Com a mão fechada. E quando ela morre com a mão aberta. Por quê? Fala o Midrash, quando ela nasce, ela vem com a mão fechada, porque ela é um sinal que ela vem aqui e ela vai querer, ela quer conquistar o mundo inteiro e pegar para ele o mundo inteiro. Ela vem com a mão fechada. Mas quando ela morre com a mão aberta. Fala o Midrash, que isso mostra que a pessoa, quando ela morre, tudo ela deixa aqui, ela vai para cima sem nada. Não vai pegar nada com si. Isso que é a mão aberta. Então, fala os Mufoshim, isso que é o Pshat no Pasuk aqui. A Torá fala assim, Lo tikpos et yadcha. Não fecha a tua mão, mi'achicha evion, do teu irmão pobre. Por que não? Quer dizer, dá tzedakah para o teu irmão, empresta dinheiro para o teu irmão pobre. Por quê? Que patoach tiftach et yadcha. Você, quando você morrer, você vai morrer com a mão aberta, fala os Mufoshim. Você não vai pegar nada com você. Não vai levar nada com você. Então, agora... aproveita e faça tzedakah, dá tzedakah, empresta dinheiro. Só para terminar mesmo, me lembrei de um outro pshat aqui no Pasuk também, do Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna, ele fala assim, muito bonito também, nesse Pasuk aqui, nessas palavras também, ele fala assim, que na verdade a Gemara fala que a mitzvah de tzedakah é para cada pobre diferente. A Gemara fala que tem que dar tzedakah para o pobre quanto ele precisa. Por exemplo, uma pessoa que ela era rica, estava acostumada com uma vida mais luxuosa. E ela perdeu todo o dinheiro. Então fala a Gemara, a minha mitzvah de tzedakah, dá para ele, não é só dar comida para ele, e sim dá para ele, para que ele tinha quando ele era rico também. Porque estava acostumado com uma vida de um nível mais alto. Então a minha mitzvah é assim, para fazer ele não sentir a pobreza. Então quer dizer, dá para ele mais do que um pobre normal. Fala a Gemara, cada pobre é diferente, então. A mitzvah de tzedakah para cada pobre é diferente. Cada um com o que ele precisa e que ele está acostumado. Então fala o Gaon de Vilna, quando você fecha a mão, os seus dedos, não dá para se ver a diferença do comprimento de cada dedo. Parece igual, todos os dedos. Quando você abre a tua mão, você percebe que tem dedo mais longo, dedo mais curto, né? Mas fechando a mão, você não percebe isso. Então isso fala a Torá. Fala a Torá, não fecha a tua mão. O que quer dizer isso? Não pensa que todos os pobres são iguais e você dá para todos os pobres a mesma soma de dinheiro. Não. Deixa a mão aberta. Aí você vai ver que cada dedo é diferente. A mesma coisa, você vai ver que cada pobre é diferente. E cada pobre você tem que analisar como ele era antigamente e quanto ele precisa agora. Tem que dar para cada pobre de modo diferente. Destacar. Shabbat Shalom.